Bom dia, o Contraponto está de volta. Estamos aqui para o primeiro programa da nova série de 2023 e é com muito prazer que recebo em primeiro lugar a professora Gláucia Silva, docente do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts, Dartmouth, e que vem falar-nos hoje do seu mais recente livro Práticas Textuais, Escrita, Oralidade e Pensamento Crítico, um projeto em coautoria com Denise Santos, e não é o primeiro, creio eu. Muito bem-vinda, Gláucia, seja muito bem-vinda aqui ao Contraponto. Vamos falar deste livro em primeiro lugar, mas também queremos conhecer um pouco a sequência, digamos, deste projeto.
Sou eu que agradeço. Irene, muito obrigada por me receber no seu programa e que honra inaugurar a série de 2023. Muito obrigada. Pronto, Práticas, você tem alguma pergunta específica ou posso começar?
Eu gostaria que começasse em primeiro lugar e depois...
Pronto, o Práticas Textuais é um manual voltado para estudantes já de nível avançado. A ideia é levar os estudantes do nível avançado baixo ao nível avançado médio, de acordo com os padrões da ACTFL, não é? American Council for Teaching of Foreign Languages. Então, como você disse, o título, eu tenho que ler, Práticas Textuais, Escrita, Oralidade e Pensamento Crítico. Por que escrita em primeiro lugar? Porque a ênfase é justamente no desenvolvimento da escrita, da produção escrita desse público. E nós focamos diferentes gêneros textuais, temos notícia, começamos com um infográfico, e cada unidade tem mais de um gênero, tanto em escrita como em relação ao que se fala e ao que se ouve. Mas voltando, a intenção então é desenvolver a produção escrita partindo da leitura, da compreensão, da interpretação, enfim, de textos autênticos, como eu mencionei, em diversas esferas diferentes. E eu paro por aqui para introdução.
É um manual que se destina a alunos de diferentes sistemas educativos. Estamos a falar...
Olha, desde que haja alguma maturidade, eu acho que minimamente teriam que ser adolescentes para poder lidar com a questão da análise crítica dos textos, não é? Então, para crianças já fica um pouco mais complicado, mas sim, poderia ser usado com adolescentes. Nós usamos... Eu venho usando o material, ele só foi lançado agora, mas eu venho usando em versão eletrônica, até para testar, já há 2 anos. Então, a gente vem usando com jovens adultos, mas em termos de contexto, sim. Inclusive, se alguém quisesse pegar o manual e trabalhar sozinho ou sozinha, não haveria problema, até porque os áudios, por exemplo, e as respostas para as atividades, tudo isso vai estar disponível, ainda não está, o manual acabou de ser lançado em papel, então para o começo do outono estamos planejando ter os materiais que vão junto com o livro disponíveis no site da universidade, enfim, seja na biblioteca, seja no centro, mas da universidade, com livre acesso a qualquer pessoa que queira usar o manual.
Eu também gostaria que falasse um pouco das áreas temáticas, porque apercebi-me que são áreas temáticas pensadas de forma muito refletida e que têm como objetivo o desenvolvimento da compreensão do mundo, do sentido de cidadania, não é? No sentido de...
Isso. Nós temos 8 unidades, 8 lições... e eu tenho realmente que me referir a elas para me lembrar, mas começamos com a nossa língua portuguesa, que é o título da primeira unidade, justamente para trazer logo de início toda alguma noção da diversidade do nosso mundo de língua portuguesa. Então, já começamos falando da própria língua, do conceito de lusofonia, da comunidade dos países de língua portuguesa, até mesmo do acordo ortográfico de 1990. Então, essa unidade trata mesmo da língua. E durante todo o livro, na verdade, a nossa intenção foi sempre... expor os alunos e dar ao público a oportunidade de travar conhecimento, se ainda não tem conhecimento, ou expandir o contato com variedades diferentes do português. Tá? E abrimos, então, com isso. Seguimos com fauna e flora, que é tão diversa no mundo de língua portuguesa, depois, passado e presente, inclui relatos do passado no presente, na literatura, aliás, outro ponto que é importante chamar a atenção, nós trazemos textos originais, autênticos, começamos na unidade 1 com Bernardo Soares. Temos, e agora, enfim, acho que na unidade 3, essa de passado e presente, mas já, enfim, temos, por exemplo, Machado de Assis e outros autores. Temos, na unidade 4, aparece Ondjaki, autor angolano contemporâneo. E a unidade 4 trata de contar histórias. Então, abordamos lendas, abordamos histórias de escritores e falamos mais um pouco a fundo das características da linguagem literária. Depois passamos na unidade 5 para eventos marcantes e aqui traçamos eventos realmente marcantes, pronto, essenciais na nossa história coletiva, começando com a expansão marítima portuguesa, que dá origem ao próprio mundo de língua portuguesa, não é? E falamos de diferentes eventos, como a presença portuguesa em Macau, a ditadura militar no Brasil, a Revolução dos Cravos, claro, e outras coisas. Passamos, então, para língua e cultura. Então, relacionamos, na unidade 6, elementos diferentes culturais, elementos culturais diferentes, deveria dizer melhor, a questão linguística. Depois, e eu acabei de terminar essa unidade, passamos a direitos e deveres, começando com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falamos das constituições de vários países de língua portuguesa, etc, etc. E agora, eu comecei ontem a nossa última unidade, que é o nosso legado, o que é importante deixarmos para as futuras gerações. Então, o nosso convite aqui é que a geração atual pense no que é importante para o futuro.
É muito interessante escutá-la e explicar a estrutura do manual. Já referiu também no início, em termos técnicos, não é? Para quem é desta profissão, do que é que significa, não é? Um manual que se destina a a, digamos, a ajudar os alunos a evoluírem para um outro nível. E nesse sentido era um manual que se fazia sentir, portanto, a necessidade fazia-se sentir, a necessidade deste manual, porque havia e há, não é, manuais de iniciação à língua e depois há aquele campo extremo que nós queremos que os alunos atinjam, que é o do estudo da literatura, da cultura, da ciência, e é preciso fazer esse trabalho de transição. Eu acho que neste sentido este manual ocupa um espaço muito importante.
É o que nós esperamos, é a nossa esperança, não é? Porque, como você bem diz, existe mesmo uma lacuna que não terá sido preenchida por um sem número de motivos, mas a lacuna existe, e ela existe não só nos Estados Unidos, em termos de materiais para português como língua não nativa, não é? Ela existe também fora dos Estados Unidos. Então, como o livro, o manual, está completamente e apenas em português, esperamos que ele possa ser utilizado também por públicos externos que queiram aprender o português como língua estrangeira, que já consigam ler português, não é? Que estejam mesmo ou num nível intermediário, alto, ou avançado, baixo, e queiram continuar o trabalho com a língua, e esse público pode estar em qualquer lugar do mundo, e poderá usar esse manual.
A nossa rádio, o nosso programa está online, portanto, este podcast vai ficar disponível também através de um link na UMass Dartmouth. Esperamos que realmente isso que está a dizer seja escutado em várias partes do mundo, porque o português como língua não nativa está a ser ensinado em muitas partes do mundo e, como a Glaucia dizia, era uma lacuna bastante visível, que estava, de certa maneira, a atrasar a evolução do estudo de português ao nível mais avançado, porque a transição entre iniciação e temas mais, e formas mais complexas, não é, de construir conhecimento sobre a língua e cultura e produção textual, não existia. Neste sentido, é de facto uma ferramenta que eu acho que vai ser muito útil e... gostaria também que fizéssemos aqui a transição entre este produto e produtos anteriores, que vocês as duas já escreveram, não é?
Sim, este é o primeiro neste nível. Nós temos um de nível, na realidade são dois de nível iniciante, mas um deles é bastante geral, publicado lá atrás em 2011, ainda disponível, foi publicado por uma editora aqui de Nova York que se especializa em manuais de língua estrangeira para autoaprendizagem. E esse se chamava mesmo, o nome eles tinham dado, é Beginning Brazilian Portuguese. O segundo foi publicado no Brasil e é voltado para o mundo dos negócios, e é um manual de nível inicial, é aquela, como você estava dizendo, Irene, o mercado se volta muito para o nível inicial, não é? E esse se chama Bons Negócios, foi publicado em São Paulo e ainda hoje há procura por esse manual. Mas pronto, esses dois contemplam específica e unicamente o português brasileiro. E eu já chego aqui no Práticas Textuais. O nosso terceiro trabalho, que envolveu também a Viviane Gontijo, se chama Contextos, foi publicado pela Routledge e já era para o nível intermediário. Então, esse já tentava trazer, o objetivo já é trazer alunos que chegaram ao nível intermediário, estavam ali pelo intermediário baixo e levá-los pelo menos ao intermediário médio, mas realmente o nosso objetivo era levá-los ao intermediário alto com o Contextos. E o Contextos, apesar de ter sido escrito em português brasileiro, ele já contempla o português europeu e aponta constantemente possíveis diferenças entre as duas variedades da língua. E isso, essa transição, digamos, do português brasileiro, não vou dizer que eu cheguei ao português europeu exclusivamente, mas uma característica do Práticas Textuais que não é muito encontrada no mercado, e exceto pelo ponto de encontro, mas eu vou apontar também uma diferença. O Práticas Textuais contempla as duas variedades, não lado a lado. Para os ouvintes que já conhecem o ponto de encontro trabalha com o português europeu e o português brasileiro lado a lado. Nós não tínhamos espaço físico para fazer isso. Então, a nossa decisão foi usar, nos textos que nós escrevemos, de textos que nós escrevemos originais, não é? Que estão ali para serem usados, para serem lidos e analisados, etc. As instruções para as atividades, até as próprias atividades. Isso foi escrito da maneira mais pan-portuguesa possível. E o que eu quero dizer com isso? Ele foi escrito, e aqui nós contamos muito com o auxílio da professora Ana Klobutska, que revisou todo o material para garantir que realmente não havia marcas únicas do português brasileiro, porque pronto, está óbvio, já está óbvio para todos os nossos ouvintes que eu sou brasileira. A Denise também é. Então, o trabalho da professora Ana Klobuska foi absolutamente fundamental para permitir que o texto ficasse, aspas, neutro. E onde não é possível a neutralidade, nós indicamos. Então, quando existe diferença de grafia, e essa é mais óbvia nos acentos, e quando existe essa diferença, estão lá os dois acentos. Quando existe uma diferença de palavra, nós colocamos a brasileira e a portuguesa lado a lado. Dito tudo isso, Irene, os textos originais de autores, não é? Continuam na grafia de quem escreveu. Então, por exemplo, o texto do Bernardo Soares está na grafia atual portuguesa. Não é? Não tem acentos brasileiros por ali nem nada. O texto do Ondjak está exatamente como ele escreveu, sem tirar nem pôr. O texto do Machado de Assis está na grafia atual brasileira.
É? Isto só enriquece o material.
É o que a gente espera. E em relação às pessoas que gravaram os áudios, nós temos falantes, desde falantes do português como língua estrangeira, passando por falantes nativos de variedades diversas, até mesmo o português cabo-verdiano, inclusive o português cabo-verdiano. Então temos português brasileiro de diferentes regiões, português europeu de diferentes regiões, cabo-verdiano, falante de português como língua de herança, alguns falantes de português como língua estrangeira, e por aí temos a exposição a vários sotaques diferentes.
Está aqui uma ferramenta muito útil, de facto. Eu agradeço imenso essa introdução, essa apresentação tão detalhada e tão bem feita sobre este novo produto, este novo manual que está aí no mercado, para que as pessoas, de facto, continuem a fazer essa transição entre um nível de iniciação e um nível intermédio avançado, que lhes vai permitir lerem e produzirem em português e utilizarem o português em contexto de trabalho. Muito obrigada, Gláucia.
É o que esperamos. Sou eu que agradeço, Irene. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. E se alguém dos seus ouvintes quiser mais informações, estamos na UMass Dartmouth, busquem-nos lá e pronto. Muito obrigada.
Muito obrigada, a professora Gláucia Silva, do Departamento de Estudos Portugueses da UMass Dartmouth.